As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Não há indícios de crime na morte de Fernando Henriques, tomarense de 54 anos, que foi encontrado sem vida na própria casa em Carvalhos de Figueiredo. Aconteceu na última quinta-feira. Por aquilo que a arte apurou, o homem foi visto na manhã deste mesmo dia. Terá sofrido então uma indisposição súbita ao início da tarde, sendo encontrado nesse período por um vizinho que estranhou o facto de Fernando Henriques não lhe atender o telemóvel. O homem morava sozinho. Como familiares mais próximos tinham um filho e uma irmã. A Polícia de Segurança Pública esteve no local onde tomou conta da ocorrência. O corpo foi depois transportado para os serviços de medicina legal do Hospital de Tomar para a realização de autópsia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Salvaterra de Magos, deteve um homem de 20 anos de idade pelo crime de tráfico de estupefacientes nas instalações do posto da GNR. O suspeito encontrava-se a realizar a sua apresentação diária como medida de coação em anterior processo de crime por tráfico de estupefacientes no posto territorial da GNR de Salvaterra de Magos, quando foi detectado na sua posse 16 doses de haxixe. Após a detenção, realizou-se busca domiciliária à sua residência, tendo sido apreendido mais produtos estupefacientes, bem como objetos relacionados com o seu tráfico e consumo. Na sequência das diligências, foi apreendido diverso material, com destaque para 78 doses de haxixe, diversas sementes de cannabis. O arguido ficou detido nas instalações do posto territorial de Samora Correia, tendo sido presente ao Tribunal Judicial de Benavente, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido encaminhado ao estabelecimento prisional do Montijo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PSD na Câmara de Tomar deverá apresentar hoje, em reunião do Executivo Camarário, uma proposta para a criação de uma nova travessia entre o Jardim do Mochão e o Jardim da Várzea Pequena. O vereador José Delgado deu recentemente a conhecer o teor da proposta, que, como referiu na altura, visa aumentar a mobilidade entre os dois espaços jardinados, reforçando ao mesmo tempo também aspectos como a segurança, projeto que, no entanto, só deverá ser, caso aprovado, incluído no orçamento de 2020.
Isto iria melhorar a mobilidade, e falámos nisto ano passado, já aqui o disse há pouco. Eu acho que ganharíamos muito de fazer uma nova travessia entre o Mochão e a Várzea Pequena. Isto porque permite mais mobilidade, permite uma oferta de espaço diferente, isto é, as pessoas terão o Mochão mais à mão, porque terão mais uma entrada, e também em termos de segurança, especialmente quando há eventos, criamos uma nova saída de evacuação, uma nova saída de emergência, que certamente irá também ser muito positivo. Portanto, teríamos três acessos que certamente irão melhorar em muito nos diversos sistemas e nas diversas temáticas, tudo aquilo que tem a ver. A nova estalagem, entre aspas, do novo espaço, pois também terá mais acessos, a circulação será mais fácil, as pessoas irão mais ao Mochão porque têm mais uma entrada, não terão que entrar tanto, portanto faz-se aqui uma circulação e mobilidade que vai melhorar as questões relacionadas com o lazer dos tomarenses, abrir o espaço a quem nos visita mais francamente e, acima de tudo, também dar mais segurança a este espaço. Eu acho que vale a pena, iremos fazer uma proposta, penso também, não será fácil de ser votada por unanimidade, dado o benefício que traz para a população de Tomar. E a nossa obrigação, quando nos sentamos nestes lugares, é não só criticar aquilo que está a ser feito, mas também saber valorizar o que está bem feito e, acima de tudo, apresentar propostas credíveis que melhorem a situação de Tomar.
Os vereadores do PSD apresentam nesta segunda-feira, na reunião de Câmara, uma proposta para a criação de um novo espaço de estacionamento em Tomar, aproveitando o espaço confinante com a estação de comboios e a estação rodoviária, que, devido à sua excelente localização, pode, no entender dos sociais-democratas, aumentar a mobilidade e criar a possibilidade de construção de centenas de lugares de estacionamento, diminuindo assim a pressão de falta de estacionamento em Tomar e oferecer a proximidade aos transportes públicos e privados existentes no local. Esta nova bolsa de estacionamento, junto à estação dos comboios de Tomar e à rodoviária, permite a alavancagem de novas ofertas e novas oportunidades, gerando um incentivo à utilização dos transportes públicos, referem ainda os vereadores do PSD que propõem que o Executivo da Câmara Municipal tomar contacto da CP, Infraestruturas de Portugal, tendo em vista a cedência do espaço em análise para a criação de uma nova bolsa de estacionamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Num comunicado enviado para a redação da ERTS, a Comissão Conselhia do PCP Tomar pronuncia-se sobre a extinção dos serviços municipalizados de água e saneamento, vulgarmente designados por SEMAS, considerando-a como uma importante e significativa alteração que não serve nem os interesses do município, nem dos trabalhadores dos serviços e muito menos os dos munícipes, por conter todos os ingredientes que poderão levar à privatização deste setor público. O que a acontecer irá colocar em causa o princípio da universalidade no acesso, a equidade nos tarifários aplicados, o direito humano à água e o saneamento com bens públicos, reforçando que a nova empresa cria um mundo de incertezas aos trabalhadores em relação ao seu vínculo futuro, expressando por isso a sua solidariedade para com os trabalhadores dos SEMAS que se encontram a trabalhar em Tomar e não pretendam ir trabalhar para Orém, exortando-os a seguirem o seu sindicato de classe, a tomarem todas as precauções antes da assinatura de qualquer acordo. Recorde-se que está em causa a empresa Tejo Ambiente, que ficará responsável pela gestão do abastecimento de água em Tomar, assim como nos concelhos de Ferreira do Zêzere, Mação, Orém, Sardual e Vila Nova da Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha aprovou a alteração ao Plano Diretor Municipal que permite a viabilização do bioparque, convertendo a área florestal em espaço lúdico, um dos maiores bioparques da Europa, pensado como centro de conservação de espécies em vias de extinção e que junta a investigação científica com o desenvolvimento de programas ambientais. Será o primeiro do país, segundo na Europa e o quinto no mundo. Tal como a ERTE já adiantou em tempo oportuno, o BARC, assim se chama a designação, será implementado numa área de 37 hectares na fronteira norte com o Conselho de Tomar. A abertura está prevista para 2021, traduzindo-se na criação de 150 postos de trabalho diretos num investimento global de 70 milhões de euros. O BARC irá receber, numa primeira fase, 260 espécies animais, metade das quais ameaçadas de extinção. O Bioparque Barquinha terá ainda vários equipamentos de apoio ao visitante, como um hotel de 4 estrelas com 130 quartos, um restaurante com 300 lugares sentados, um centro pedagógico e 397 lugares de estacionamento. Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em entrevista à ERTE, fez o ponto de situação do processo, assegurando que a autarquia tudo está a fazer para que os menos crentes em relação à chegada desta estrutura ao Conselho está em causa algo mesmo real.
Vamos fazer o caminho caminhando, como disse sempre, estas coisas... ao poder político e ao poder público, como cabe o seu papel, que é um papel institucional, caberá abrir todas as portas para que, de facto, o projeto, que é um projeto arrojado, economicamente e financeiramente, seja realizado pelos promotores. Esse é o papel do poder político na primeira fase. Abrir todas as portas, abrir tudo aquilo que for possível, quer em termos, no fundo, descomplicar. Depois caberá ao investidor e, no fundo, ao promotor fazer o seu investimento, arriscar, que é a sua área de negócio. São coisas completamente autónomas. Ao poder político, de facto, e estamos a fazê-lo, com toda a entrega, com todo o nodo. Aliás, na sequência, fizemos uma reunião, ainda recentemente, com o Dr. Carlos Pina, com a Dra. Marta Alvarenga e também com o Serviço Presidente da CCDLVT, o Dr. José Neto, no sentido de ultrapassarmos esta questão. E que tem a ver, objetivamente, não com uma figura jurídica que é a suspensão do PDM, mas, no fundo, que seja uma alteração do PDM. E temos aqui um projeto estrutural para a região, e não para o Conselho de Nova Barquinha, mas para a região, que temos que ter, cujo galo também com um projeto que é um projeto fundamental para o território, nomeadamente para a Nova Barquinha, que é a revisão do PDM. Por imperativo legal, até maio de 2020, sob pena de perdermos acesso aos fundos comunitários, temos que fazer a revisão do PDM. E para fazermos esta revisão do PDM, estão aqui a casar vários pareceres, nomeadamente, de entidades de um grau de complexidade extremamente complexo e passa o pleonasmo, em que há 27 entidades envolvidas, tudo nesta, no fundo, nesta revisão imperativa, por força de norma legal, do Plano Diretor Municipal de Vila Nova Barquinha e de todos os conselhos do país, que têm que estar revistos até maio de 2020. Na sequência disso, tentamos, no fundo, agilizar procedimentos, porque, de facto, o promotor quer que o projeto avance o mais rapidamente possível. O seu objetivo é que ele fosse feito em 2000, e 21, aliás, como foi público e notório, em sede de Assembleia Municipal, a quando a discussão e a quando a apresentação dos projetos. De facto, a Câmara reuniu também com as entidades da CDR-LVT, que são as pessoas, no fundo, responsáveis pelo planeamento estratégico, no caso em concreto, do Plano Diretor Municipal, pedem-nos aqui, nomeadamente, algumas alterações, que não seja a questão da suspensão, mas uma questão de revisão do PDM. É esta coisa que estamos a conjugar, em articulação também com a CDR-LVT, no sentido de serem cumpridos todos os estudos, todas as alterações que forem necessárias, todos os documentos que sabe, também cabe de participação pública e, além disso, também que seja, no fundo, avaliado o projeto em estudo de impacto ambiental. Tudo isto é um processo que não é fácil, que é um processo complexo. Da parte, como disse há início, da parte de Vila Nova Braquinha, o promotor tem alguma aceleração no processo. Tudo faremos, nomeadamente, quer em termos municipais, quer em termos da própria contacto com as entidades, nomeadamente estruturantes, em caso concreto da Comissão Coordenadora do Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, no sentido de das pessoas descrentes começarem a acreditar, porque também é preciso acreditar, mesmo nos sonhos.
A Câmara Municipal de Orém já deliberou a aprovação do Plano Prévio de Intervenção para a Ativação dos Meios de Socorro no Conselho. O documento foi aprovado na reunião de Câmara, após parecer positivo das entidades envolvidas no processo. No caso, o INEM, a Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil, CDOS de Santarém e as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Conselho de Orém, Fátima, Caxarias e Orém, e respectivas secções de Espite e Freixenda. O plano para ativação dos meios de socorro no Conselho de Orém é um instrumento à disposição das corporações de bombeiros voluntários do Conselho, criado para possibilitar o desencadeamento sistematizado da resposta imediata a operações de proteção e socorro, assegurando uma gestão integrada dos recursos operacionais mais eficaz. O plano define e operacionaliza a ativação imediata dos meios de socorro, incidindo sobre acidentes rodoviários, emergência pré-hospitalar e incêndios urbanos e industriais. No caso dos incêndios rurais, prevalece o plano de operações distritais. Nas ocorrências registadas na autoestrada A1 e A13, imperam os planos prévios de intervenção da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Ao abrigo deste documento, o diretor do plano prévio de intervenção será o presidente da Câmara Municipal de Orém, enquanto o comandante de operações do socorro será o elemento mais graduado no teatro de operações.
Rádio Web, a primeira a informar.
O padre Mário Duarte apelou para que o espírito do voluntariado e da partilha, característico da festa dos tabuleiros, seja uma realidade no dia-a-dia e não apenas de 4 em 4 anos. Em entrevista à Hertz, o vigário Tomar recordou que o Conselho tem outros eventos que merecem igualmente ser apoiados, alertando para a necessidade de ver os tomarenses dizerem presente quando for preciso.
Uma comunidade que se feche em si mesma, uma comunidade onde se pode sobrar bem, mas depois não se convive, é uma comunidade estéril, não produz frutos. Nós precisamos de comunidades que celebrem bem, que convivam bem, para crescerem, para progredirem. E este crescimento e este progresso acontece tanto a nível individual como ao nível comunitário e contribui para que, em termos da sociedade, o desenvolvimento aconteça, o progresso aconteça. Quando uma comunidade se fecha, morre. Quando uma comunidade se abre, vive, porque projeta vida noutras vidas. E o convívio significa isso mesmo, é fazer comunhão, criar comunhão entre pessoas. E a coisa que mais deveríamos promover nos dias de hoje, tanto no seio da própria família, como no seio das pequenas e grandes comunidades, é esta abertura ao convívio. Porque temos tantos meios que nos isolam, e facultamos esses meios, sobretudo aos mais jovens, que nos tempos que correm, transmitir, sobretudo aos mais novos, outros modos de vida, outros modos de pensar, outros modos de estar, outros modos de agir. E isso passa pelo espírito de voluntariado, de participação, de colaboração, de que, por exemplo, a Festa dos Tabuleiros é pródiga. Eu penso que a Festa dos Tabuleiros é a festa que é, exatamente porque toda a comunidade se move. Mas a comunidade não pode mover-se só de 4 em 4 anos, ela tem de alimentar-se ao longo do tempo que nos separa da próxima festa, nestes pequenos e grandes eventos que têm lugar nas associações, nas comunidades cristãs, nas sociedades civis, porque há muita gente a praticar o bem e a promover o bem nas nossas comunidades. E para os mais jovens, por exemplo, a escola. Eu penso que a escola se tem esforçado ao longo destes últimos anos, tanto um agrupamento como o outro aqui em Tomar, em promover atividades que sirvam para ajudar os jovens a perceber o que é o voluntariado e, ao mesmo tempo, a torná-los participativos dessas mesmas atividades. E tudo isto, desde a comunidade civil, passando pela comunidade escolar, até à comunidade eclesial, fará com que as pessoas, de facto, se vão conhecendo melhor e possam dizer presente nos momentos em que é preciso dizer presente e não se fechem na sua própria casa. E às vezes aqui em Tomar percebam que muita gente de fora aparece nos eventos que são organizados, e são muitos. Tomar é uma cidade que não se pode lamentar pela falta de eventos, eles são muitos, mas de facto às vezes percebam que aqueles que dão mais vida a estes mesmos eventos são aqueles que vêm de fora, e nós precisamos de fomentar de algum modo esse espírito de entreajuda e de colaboração e de voluntariado no seio da própria comunidade, mas também da participação, isto é, fazer com que as pessoas saiam de casa e de facto se tornem visíveis e participativas nestes mesmos eventos, sejam eles escolares, sejam eles de cariz civil, sejam eles de cariz religioso.
Foi inaugurada no Largo Manuel Simões Seródio, em Riacho, a primeira cabine de leitura do Conselho de Torres Novas. A sessão de inauguração contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, do Presidente Executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, e do Presidente da Junta de Freguesia de Riacho, José Júlio. A cabine de leitura, dinamizada pela Fundação Altice, nasce a partir de uma antiga cabine telefónica localizada no Largo Manuel Simões Seródio e que tem como principais objetivos estreitar laços comunitários, exercitar a cidadania, fomentar a leitura entre a população e dar a conhecer e a promover os escritores locais. Relativamente ao modo de funcionamento, haverá dois horários, um de inverno, das 11 às 20 horas, e o de verão, das 12 às 24 horas, sendo que os utilizadores poderão escolher um livro de cada vez, preenchendo os formulários disponíveis na cabine, num projeto que se iniciou pela mão da Fundação PT em 2013, em Barcelinhos, tendo o sucesso da ação justificado, então, um reenzamento acima de 20 cabines telefónicas transformadas em diversos tipos de equipamento urbano, espaços criativos vocacionados para a leitura em diferentes pontos do país e agora também nos Riachos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Frazoeira, no concelho de Ferreira do Zêzere, já prepara as tradicionais festas em honra da sua padroeira, a Nossa Senhora da Purificação, que se venera na sua capela do século XVII e que irão realizar-se nos dias 30, 31 de agosto e 1 de setembro naquela localidade, conhecida há muitas décadas pelo dinamismo e serviços na área da saúde, cultura e solidariedade social, bem como pelas quintas históricas, com um património belíssimo, e também pela arte sacra nas suas três capelas. Ainda hoje, apesar das alterações sofridas ao longo dos tempos, aqui se mantém o centro de saúde, a farmácia, o centro de dia, o CAT e também a histórica Filarmónica Frazoeirense, fundada em 1841 pelo comendador Higínio Otto Queiroz e Melo, e que este ano comemora 178 anos, com a Banda Filarmónica, Escola de Música, Grupo Coral e Grupo de Teatro. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.